E aí aquele negócio da dificuldade, né? É aquela montanha que apareceu e aí tirou da zona de conforto.
E estamos começando mais um episódio da Rádio Outdoor, podcast semanal que trata de assuntos relacionados a atividades ao ar livre. Eu sou o Newton Nogueira, falando diretamente dos Cânions de Aparados da Serra, e quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Juliano Gerke, conhecido também como Juliano Heider, para trocar uma ideia sobre gravel, bike, estradas e asfalto. Então seja muito bem-vindo, Juliano. Muito obrigado por topar trocar essa ideia aqui com a gente hoje nesse podcast, meu brother.
Beleza, eu que agradeço o convite aí. Sempre é bom falar sobre esporte, principalmente outdoor, que é o que me motiva aí a continuar pedalando.
Pô, show de bola, maravilha, cara. A gente estava conversando um pouco antes de começar aqui a gravação mesmo a respeito de como que eu fiquei curioso dessa modalidade, então... Hoje a gente vai explicar um pouquinho, vai contar um pouco da trajetória do Juliano e vai explicar um pouquinho também sobre que modalidade é essa que a gente tá falando da bike. Será uma mistura de uma speed com uma mountain bike? Será uma evolução do esporte de montanha com bicicleta? Será uma evolução do esporte de bike no asfalto? Mas é isso, a gente vai começar daqui a pouquinho a trocar essa ideia, porque antes eu gostaria muito de saber quem é o Juliano. Da onde que vem, a idade, para poder falar para essa galera, se apresentar aí, Juliano. Você pode se apresentar para essa galera, por favor, mano?
Então, cara, eu sou o Juliano Gerke, né? Sou ex-professor de matemática, tenho 49 anos e já tô no esporte aí. Cara, no esporte mesmo desde criança, né? Mas na bike eu tô há uns 20 anos, mais ou menos. E sempre curti esporte... ao ar livre, né? Quando criança jogava muito futebol e andava de bike, cheguei a ser jogador profissional de futebol. Olha só. Mas eu tive uma lesão lá com os meus 20, 21 anos e tive que abandonar, e aí eu fui procurar alguma alternativa, né? E na época a alternativa foi rapel, então eu comecei a praticar o rapel, então pratiquei o rapel aí alguns anos e depois novamente voltando lá para a infância, quando a bike sempre fez parte também, comprei uma bike aí para pedalar final de semana e acabei me encontrando de novo no esporte, e hoje é uma paixão aí que já vem de 20 anos para cá. Né?
Que maravilha, cara. Então você saiu de uma lesão que te trouxe para um negócio que você se descobre ali. Às vezes as pessoas elas acham que acontece alguma coisa ruim é só um problema, mas de repente traz um outro mundo, uma outra perspectiva para a pessoa, né, meu?
Te abrem outras portas, né? Então, assim, fecha uma, a gente abre outras, e isso acontece dentro do esporte, dentro da nossa vida profissional. Cara, a gente sempre tem que ver o lado positivo de algo que, no momento, pode ser negativo, né? Então, eu acho que sempre que alguma coisa não nos agrada, ou a gente não se sente bem, que aquilo traz um desconforto, acho que é o desconforto que a gente precisa para seguir em frente e buscar outras alternativas, né? E, cara, o esporte faz isso com a gente constantemente.
Poxa, muito bom. Daria para já acabar por aqui o podcast hoje, porque basicamente é isso que a gente quer tratar de assuntos, né? Que é explicar o quanto é bom você estar em contato com a natureza e quanto o esporte ao ar livre, a atividade ao ar livre, te transforma. Isso que você falou, a gente já podia falar, beleza, acabou o podcast, meu, vamos todo mundo pra sua casa aí, né? Aliás, já tá todo mundo na sua casa. E no final de contas, cara, você tá falando de onde?
Eu sou de Blumenau, Santa Catarina.
Blumenau, tá falando de Blumenau
isso,
direto
da
mesmo, então.
Isso, aqui da região do Vale Europeu, né?
Muito bom, que é clássico pra bike também.
Sim, aqui é... Bom, na verdade, Santa Catarina inteira aí pra bike é um paraíso, sabe? Esses dias eu tava até na tua terra aí também. Vou muito pouco para ir, mas, cara, o lugar é altamente convidativo para tu estar ao ar livre. Assim como aqui, são regiões, paisagens diferentes, mas cada um com a sua beleza e com as suas maravilhas, né?
Pô, Santa Catarina foi desenhada à mão, né, cara? E você saiba que você já tem um lugar para você chegar aqui agora, né? A partir de hoje a gente já tem uma conexão. É o
Show.
Outdoor trazendo a conexão também. E aí,
com certeza eu vou te visitar ainda.
Demorou, mano. Eu tô ligado que você pode... A gente vai entrar nesse assunto aí, mas eu te acompanho nas redes sociais ali. Já vi algumas entrevistas suas no YouTube e tal. Eu tô ligado que você gosta de fazer pedal aí que dura bastante tempo. A gente vai de carrinho filmando no lado ali, sentadinho de boa, tomando um mate e tirando
Bora.
foto, beleza? Mas é isso aí, cara. Então, antes da gente começar, assim, falar um pouquinho mais sobre histórias e tudo mais, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre essa modalidade, que é gravel, que se diz mesmo,
Isso,
parece. Então.
gravel é.
E aí eu gostaria de saber, e saber se você pode contar um pouquinho da história, assim, dessa da gravel bike, quais as principais características, o que que ela se diferencia das bikes normais, digamos assim.
Na verdade, a gravel, se a gente for olhar um contexto histórico, quando começou lá o Tour de France, que é uma grande volta ciclística de bike de estrada, da Speed, que todo mundo conhece, eles andavam em estradas de terra com uma bike com um guidão drop, né, que é aquele guidão curvo, basicamente na terra, nas estradas do interior da França. E com o passar dos anos, claro, aquelas estradas todas foram sendo asfaltadas e as bikes se adaptando àquela condição de terreno. Depois vieram as mountain bikes também, já com uma geometria diferente, com um guidão diferente. E a gravel, ela começou a ter mais notoriedade, né, o nome gravel, lá por volta de 2015, mais ou menos. Mas foi mais um nome dado para a indústria para lançar um novo produto no mercado, né? Porque na verdade antes disso já existia o ciclocross. Então, para quem não acompanha o ciclismo, o ciclocross, se tu olhar uma bicicleta de ciclocross, ela é muito parecida com uma road, com uma speed, certo? Tem o guidão drop, só que é uma geometria, um espaço para pneu um pouco maior do que uma speed. E os atletas andam com essa bike principalmente no inverno europeu, que é o grande centro dessa modalidade. Então é um circuito, né, de terra, basicamente. Então é bem no inverno lá, então geralmente é muita lama, às vezes neve. E aí eles têm que andar com essa bike numa pista construída e dando voltas ali. E aí já tinham as bikes também que eram bikes de aventura, bikes de cicloturismo, que já vinham com uma geometria, já vinham às vezes com o guidão drop, né, que é aquele guidão que tem na Speed, e o pessoal usava para fazer longas viagens, né? E aí eu acho que o mercado, a indústria, ela só transformou essa bike que já existia numa gravel, que é uma bike feita para tu usar em estradas de terra, principalmente. Então, a grande diferença para uma road, para uma mountain bike, para uma ciclocross é a geometria, né? São os ângulos que essa bike tem. E ela também foi evoluindo, né, comparado com as outras bikes. Então, por exemplo, numa bike de ciclocross, um tempo atrás era freio no aro, né? Cantilever, que se chamava. Depois passou a disco. É uma geometria mais agressiva. A road já tinha um pneu 33 milímetros. Uma road, o pessoal usava freio no aro, depois passou para disco. O pneu aí varia de 25, 28 milímetros. E a gravel, ela veio com uma geometria mais relaxada, né, para tu não ficar tão agressivo em cima da bike, justamente visando passeios mais longos, que tu possa fazer principalmente na terra, porque tu sai daqueles caminhos asfaltados, então tu vai, entra em contato um pouco mais com a natureza, né? Tu foge do trânsito. E aí a evolução da gravel veio justamente na geometria, para deixar essa geometria mais relaxada, ter uma posição mais confortável possível em cima da bike, e um espaço para pneus um pouco maiores. Então hoje a gente tem uma gravel bike aí, e brutalmente, se tu olhar, tu vai achar que é uma speed, certo? E principalmente pela característica do guidão, porque aquele drop é muito comum na speed, né? É uma característica da speed, da road bike, só que ela tem um espaço maior para pneu. Então ela acomoda aí um pneu de 700 por 42, 700 por 45, e hoje vai variando de até 700 por 50, que é a largura do pneu, né? Então, em estradas de terra, isso te dá mais conforto. E aí, claro, aí a bike estava aí, então muita gente usava a bike para fazer viagens mais longas. Ela não veio muito aí. Os equipamentos também foram evoluindo, então se tirou os alforjes, por exemplo, que eram muito, eram e são clássicos ainda no cicloturismo, e entraram bolsas para deixar a bike mais compacta e para tu fazer pequenas viagens assim, né? que o pessoal chama aí de bikepack. Então é isso, né? E aí, claro, começaram a aparecer as competições, né? E é
Perfeito.
natural. Então, competições de tudo quanto é tipo, de 1.000 quilômetros, de 100 milhas, de 3.000 quilômetros e assim vai, né?
Maravilha.
E uma curiosidade da bike é que, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, ela também é muito forte, eu acho que até mais do que na Europa. Lá tem muita corrida de bike, por exemplo, que não é categorizada. Tipo assim, ah, é uma prova de mountain bike, é uma prova de speed. Não, é uma prova. Com que bicicleta eu vou? Com a bicicleta que tu quiser ir.
Olha só.
É aberto, não tem restrito, fechado a uma categoria de bike, né? Só que o caminho era todo de terra. Então, quando começaram a surgir as primeiras gravels, ou até mesmo a ciclocross que o pessoal pegava, viam que essas bikes eram mais rápidas do que as mountain bikes nesse
Você
tipo de
vê?
terreno. Por ser uma bike mais leve do que uma mountain bike, ela não tem suspensão, né? Hoje em dia, até algumas bikes, algumas marcas investem suspensão, e é um curso muito pequeno, justamente para tu tirar aquelas vibrações da uma estrada de terra, e um pneu mais fino. Então, a bike ela desliza melhor no nesse tipo de terreno. E aí, o que que aconteceu? O pessoal começou a ganhar corrida com essas bikes. Então, isso já começou a fomentar o mercado, e aí isso foi evoluindo cada vez mais.
Meu Deus, maravilha! Você vê que coisa doida, porque assim, para quem não visualizou ainda mais ou menos o modelo dessa bike, quando vê alguém andando na BR-101, tá andando numa cidade assim, você vê um cara passando com uma bicicleta que tem um guidão voltado para baixo, assim, as rodinhas bem finas, aquela é uma bike speed. A mountain bike
Isso.
é aquela bike que a gente já tem costume com o guidão
É, o
reto.
guidão é reto, isso, pneuzão grandão, suspensão, né?
Legal. E a gravel ela é uma mistura desses dois. Você pega o corpo da Speed e coloca um pneu um pouquinho mais garrudo ali, você tem
Bom,
uma gravel
isso.
bike. Ah,
Isso mesmo,
maravilha,
é.
cara. Que legal,
Só que
hein?
assim, muda muito a questão de geometria entre as três, tá? Então, a questão dos ângulos, por exemplo, ângulo da caixa de direção, ângulo dos ângulos traseiros, o tamanho da bicicleta entre eixos. Então, tem vários ângulos ali que constituem a geometria de uma bike, que é diferente entre uma speed e uma mountain bike. Então, ela fica meio que no meio das duas, né?
Pode
Tanto que o
crer.
pessoal usa, é uma bike que anda bem tanto no asfalto como na terra.
Para o
Claro
Brasil é
que
uma
no asfalto
solução.
ela não vai ser tão rápido quanto uma speed, certo? E na terra ela vai melhor do que uma mountain bike. Claro que não é uma bike para tu fazer uma trilha.
Entendido.
Ela é uma bike para tu andar nessas estradas aonde os carros passam, nas estradas vicinais aí, né? E
Perfeito.
então se a gente pegar uma trilha, por exemplo, ela não dá, não é que não dá conta. Não vai acabar se divertindo numa trilha porque tu não tem suspensão. É um pneu mais fino do que uma mountain bike, a posição não é muito própria para isso. Então, ela começa a ocupar um outro espaço dentro do cenário aí da bicicleta, né?
Tipo, para Brasil é perfeita a situação para quem
Não.
pedala, porque a gente
Sim.
tem misto de asfalto, misto de terra em grande parte de lugares que a gente vai pedalar hoje em dia.
Isso mesmo. Aqui no Brasil mesmo é o paraíso para gravel, porque assim, ó, na Europa muitas estradas vicinais do interior já são asfaltadas, né? E aqui o que a gente mais tem são estradas de terra. Então, por exemplo, ali, ó, tu vai para Cambará, São José dos Ausentes, essas ligações entre os municípios, que são, claro que ali é um que a gente chama, porque gravel em inglês é cascalho, né? A tradução. Mas o que a gente tem muito ali na tua região é uma estrada com mais pedra, tal, é um gravel mais pesado que a gente chama. Então a gente precisaria de um pneu um pouco maior, né, para tu ter um conforto. Mas é uma bike para tu andar justamente nisso. Ah, eu pego um asfalto, agora eu quero ir para terra, eu vou para terra. Então a bike ela consegue lidar bem nos dois tipos de terreno, né?
Maravilha. Cara, sabia que eu acho que seria uma boa bike para mim, para falar a verdade. Agora, você tá falando aqui, eu tô pensando, porque assim, eu sempre gostei muito de pedalar. Hoje em dia, eu confesso que eu nem bike tenho mais. Tenho uma CCzinha da minha esposa e eu pego para dar uma banda e ir pro centro e voltar. Mas eu gostava de fazer uns pedal curto, né? Pedal curto assim, do máximo ali que eu fiz, eu acho que foi 50 km. E aí eu já fiquei felizão, assim, nossa, mano, fiz 50 km. E aqui eu gosto, porque aqui a gente tem bastante estrada de interior, que é uma
Sim,
estradinha que
sim,
passa
sim.
carro tranquilo, mas que daria pro cara dar uma pedalada ali também. Eu já pedalei, é legal, daí de repente Tá aí uma solução. Daqui a pouco eu vou
É,
comentar.
ela é uma bike bem mista, assim, né? Vai bem nos dois terrenos. E assim, muitos me questionam do conforto pelo fato dela não ter suspensão. Então, assim, o conforto de uma gravel está justamente nessa questão, dos pneus, né? Então, se tu consegue colocar um pneu um pouco mais largo, trabalha a calibragem do pneu, então tu vais adquirir um certo conforto. E
Entendido.
é uma bike que é propícia para tu fazer longas, longas distâncias, porque aquele guidão curvo, ele te possibilita aí umas três ou quatro tipos de pegadas diferentes. Então, tu não vai ficar só na posição assim, né, da mountain
Ah,
bike.
tá.
Então, tu podes variar, tu vai para baixo, tu vai em cima, tu segura aqui, tu tem umas três, quatro pegadas, então tu muda a tua posição sobre a bike e isso te permite ficar mais tempo em cima da bicicleta do que uma mountain bike, né?
Entendi.
Apesar de, e, apesar, e por ela ser mais leve, então, do que uma mountain bike, por exemplo, a minha bike, que é uma Soul, ela pesa 8,5 kg. Já se a gente pegar uma mountain bike, cara, uma mountain bike, ela vai começar na casa dos, olha, uma bike muito top, tu vai pagar muito caro, ela já vai pesar por volta de 10 kg.
Puxa, é
Então, uma
muito.
bike intermediária, ela vai começar aí nos seus 11,5 kg. Então, são 3 quilos a menos que tu tens um pneu mais fino. Então, tu consegues, render mais numa gravel do que numa mountain bike, num terreno misto, como a maioria de nós temos aqui, né?
Ah, pode crer, meu. Agora me faz todo sentido, porque você tava falando de conforto, daí você fala, ah, gravel é confortável, tal, mas poxa, daí eu ficava, pá, mas aquele guidão ali. Eu nunca tive contato com bike speed, bike de asfalto, então eu nunca nem cheguei perto, assim. A não ser daquelas Caloi antiga,
Sim,
Caloi 10, se eu não me engano, que tinha o guidão da.
Mas já evoluiu demais, né? E
Então.
o guidão da gravel tem umas características um pouquinho diferentes do que um guidão de speed. Então, a parte da curva ali, né? O guidão, ele tem aquela curva, ela é menor, aquela parte de baixo, ela é um pouquinho mais aberta, ela não é reto assim, ela abre. Então, justamente para tu abrir a tua pegada, para tu ter mais controle da bike numa descida.
Muito legal.
Então, tem uns detalhezinhos, mas assim, a grosso modo, tu olhando, para quem é leigo no assunto, talvez possa parecer uma speed, né? Mas
Entendido. É, que era meu
não.
caso. Eu confundi
Mas
mesmo.
é normal porque, assim,
É recente, né, meu?
é muito novo e não é todo mundo que tem que ter. Tipo, eu vou fazer um testes aí, levar as bikes da Soul para apresentar, fazer teste ride. Muita gente tem curiosidade, muita gente não, mesmo que é do meio do ciclismo, que pedala ou mountain bike ou speed, não sabe o que é uma gravel, não sabe como é que é o comportamento humano. Então, é uma modalidade muito nova ainda aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos já está muito bem difundida, na Europa, mas aqui no Brasil realmente ainda a gente acha que é uma modalidade que no futuro ela vai ter grande relevância e a gente vê isso no próprio mercado aí, a própria indústria, né, investindo aí em novos produtos. É bacana isso.
Ah, e vai sim, com certeza, porque assim, a bike hoje. Você tem, meu, dezenas. A gente mora numa cidade aqui, Praia Grande, que fica do ladinho de Cambará e a gente tá nos Aparados da Serra. A gente tem uma cidade com 8 mil habitantes. E nessa cidade a gente tem uma baita de uma loja e oficina de bike, que todo mundo pedala, a galera curte pra caramba. E eu acho doido como que consegue se manter uma loja numa cidade tão pequena. Mas justamente porque já cada vez tem mais adeptos, né? A bike ela cresce muito. E principalmente eu acredito, porque tem vários eventos que vão acontecendo, né? O evento ajuda a divulgar os podcasts, as mídias sociais. Mas aí, tratando-se de evento, você falou que tem campeonato de gravel e tudo mais, né? Nos Estados Unidos até são mistos. Mas assim, como que são desenvolvidas mais ou menos essas provas de gravel bike? E quais são os maiores desafios, mais ou menos, os maiores desafios que tem nessa categoria aí, cara?
Então, as provas, vou falar aqui do Brasil. Lá fora a gente tem vários formatos de provas, né? Provas de um dia, provas de 5 dias, de 10 dias. Então, assim, sim, tem muita coisa bacana. E aqui no Brasil as coisas estão começando a engatinhar, né? Então, provas de greve, ou eventos de greve, na verdade, aqui, Cara, eu acho que lá para 2018, alguns organizadores colocavam nas suas competições de mountain bike a categoria greve, certo? Então era porque já estavam vislumbrando aí um cenário de alguns adeptos da modalidade e trazer esse pessoal para participar. Só que as provas em si de greve, não que é um padrão, mas quando tu vai para as provas fora do Brasil, tu vê assim, uma característica, por exemplo, nas provas de mountain bike aqui no Brasil, pega um trajeto geralmente mais curto, máximo até 100 quilômetros, e o trajeto é todo demarcado. Então, o ciclista, ele sai da largada, ele sabe que ele vai ter que passar ali, porque tem alguém avisando, ó, dobra aqui na direita, aqui tu tem que pegar à esquerda. Lá na frente vai ter um ponto de abastecimento, e aí ele vai dar aquela volta lá e o mais rápido ganhou.
Perfeito.
Beleza? No gravel já não tem nada disso, na maioria dos eventos. As provas geralmente são maiores, acima de 100 km, tá? E a autossuficiência, o que é autossuficiência? O cidadão, ele é responsável por toda a parte de alimentação, hidratação, mecânica e navegação.
Ui.
Então, tu não podes receber ajuda externa de ninguém. Então, tu vais receber a rota do organizador. Então, toda a navegação tem que se fazer sozinho.
Olha,
A tua
rapaz.
alimentação, a tua hidratação, tu tem que organizar da tua forma. Então, claro, quando eu participo, tu recebe a rota, tu dá uma olhada na rota. Eu vou passar em tal bairro, lá tem mercado, uma padaria, um boteco. Então, tu vais parar, mas tem que parar, vai ter que pegar água, vai ter que pegar comida, porque em nenhum momento a organização do evento vai te dar, porque
Olha
é uma
só.
prova de autossuficiência, né? Então, essa é uma pegada mais ou menos que vai rolando aí no cenário greve no mundo todo, né? E aqui no Brasil, a maioria das provas não são assim. Ano passado, eu organizei um evento aqui no Vale Europeu, que se chama Gravelland. Foi a primeira edição, e esse ano eu já fiz, vou fazer o quarto evento agora, dia 16 de dezembro, em Orleans. Então a
Olha que
gente vai
legal.
aproveitar a região ali da Serra do Rio do Raso. E a característica dos meus eventos são três percursos. Por que que eu faço três percursos? Eu vou fazer um percurso de 180, um de 90 e um de 50. Por que que eu incluo os menores? Justamente para o iniciante, para aquele que está começando no gravel hoje, porque ele ainda não tem aquela dinâmica toda da autossuficiência, não, porque essa característica ela é para todas as categorias, mas às vezes é um iniciante que está começando a pedalar, que não tem tanto ainda preparo físico, né? Então ele consegue se encaixar no, numa dessas distâncias. Só que ele vai ter que navegar, então ele vai ter que ter um aparelho GPS ou um celular com a rota, ele vai ter que planejar essa rota dele. Então, planejar a rota é ele pegar o mapa da rota e ver, pô, eu vou passar lá naquele bairro, aqui tem um mercado, aqui eu posso pegar água e tal. Então, esse planejamento ele vai ter que fazer. E aí, larga todo mundo junto. E o que eu percebo é que nos eventos que eu fiz, que gira em torno aí de 60 a 80 participantes, é que a maioria não tem interesse na competição. A maioria tem interesse no desafio, no simples fato de concluir o pedal. E é o que eu também prezo mais do que o cara que só quer abaixar a cabeça e acelerar. Eu sempre tento colocar trajeto difícil, duro, né? Então com muita subida e com paisagens incríveis, sabe? Para mim, esse contato com a natureza, eu raramente coloco o asfalto nos meus eventos, só se tiver uma transição ou outra, mas eu tento sempre jogar os atletas para o meio da natureza, para paisagens bonitas, né? Porque a bike, ela para mim é isso que é o legal da bike, é te proporcionar esse contato com a natureza, com as paisagens, que se não fosse a bicicleta tu nunca irias conhecer. Então isso me encanta. Até hoje, como ciclista, quando eu vou treinar, quando eu vou fazer um pedal, tudo que eu conheço hoje é graças à bicicleta. Porque de carro, se eu dependesse só do carro, eu ia ter uma vida muito pobre, com relação a esse contato com a natureza, com a paisagem cerca, sabe? E às vezes a gente encontra uma paisagem a 5, 10 quilômetros da nossa casa. Já me aconteceu demais, assim, de postar uma foto. Meu, onde é que fica esse lugar? Tinha gente que morava no local e não conseguia enxergar a beleza que está ao seu redor, sabe? Então, a bicicleta me proporciona isso e é o que eu quero proporcionar para para quem participa dos meus eventos aí também.
Maravilha,
E o
amigo.
desafio, né? Tem o desafio porque o trajeto é duro. Então, isso é a paisagem, mas é também desenvolver essa questão da resiliência, de mostrar que todo mundo é capaz quando se propõe a fazer alguma coisa, sabe?
Maravilha. Isso que você disse agora, até a respeito da questão da resiliência e de tudo mais. Primeiro ponto, da bike chegar a te levar para lugares que as pessoas às vezes passam despercebido de carro, é muito tradicional. Isso, eu usava minha bike quando era mais no, novo, morava no interior de São Paulo ainda. Todo final de semana eu pegava e ia pedalar até uma cachoeira que dava 10 km. Ia sozinho até lá, estradinha de terra tranquila, um pouco de asfalto. Eu tinha uma Caloi KS, que é SK, que era com suspensão no quadro também. Eu achava que aquilo era para downhill e quase demolia a bike fazendo rolê. Mas, cara, a bike, ela faz o cara criar uma conexão com a natureza de uma maneira muito legal também. E agora, quando você tem esse misto de desafio junto, entra numa coisa que o pessoal que eu converso das corridas, recentemente veio o Benito falar aqui, o Benito Broca falar sobre as corridas que ele organiza, corrida de montanha também, corrida de aventura. E justamente o que você falou, organizando a parada, é o que ele fala organizando a parada. Tem uma galera que vai, e eu trabalhei em corrida de aventura junto com a minha esposa, a gente trabalhou nos desafios 28 praias, e tem uma galera que, eu acho que grande parte dessa galera quer cruzar a linha de chegada, saber que é capaz de
Isso
conseguir completar isso.
mesmo.
Isso é maravilhoso, né, cara? Faz a gente ver de outra maneira a vida também, que a gente pode, que é possível, que tem que querer muito.
Para mim é um agrega muito à tua vida, sabe? Tu ter um hobby desse é muito legal. Eu vejo assim, as competições, elas te fazem assumir um compromisso que muitas vezes, se não tivesse a competição, tu não iria, sabe? Porque tu assume um compromisso. Ah, eu vou participar de tal prova ou de tal evento. Então, aquilo te transforma, né? E aí tu vais, porque são poucas pessoas que... Tá, eu tenho que fazer um pedal de 500 quilômetros. Às vezes o cara vai lá, faz 100, faz 200, tá cansado, tá quebrado, diz, ah, deixa, eu vou deixar isso pro lado, porque... E acaba desistindo. E às vezes com um evento, com uma prova, como todo mundo costuma chamar, tu vai além. E a gente consegue fazer muito mais do que a gente imagina, sabe? Então eu sempre digo assim, às vezes eu faço provas de longa distância. Ah, como é que tu consegue? Eu não consigo. Eu disse, cara, se eu consigo, tu também consegue. A gente é tudo igual. O que muda é tua vontade de executar aquilo. Eu me proponho, eu me desafio a fazer aquilo e eu vou. Não é claro que não é sentado no sofá que eu vou. Ah, mês que vem eu vou pedalar 1.000 quilômetros e assim vai acontecer. Não. Tem que se propor aquilo, tem que se dedicar àquilo, tem que se colocar uma meta e sair da zona de conforto, né? Porque tudo envolve a dedicação ali ao treinamento, à preparação. Então tem N fatores ainda.
Muito legal, com certeza. E aí que me faz perguntar uma coisa agora também a respeito disso tudo, né? Hoje a gente sabe que no Brasil é difícil você viver como atleta. Para qualquer esporte que tem, assim, nem futebol, eu acho que também é fácil, porque são poucos que se destacam, que vão ganhar a vida mesmo como futebolista aí. No surf tem uma galera se destacando também, mas tem 1,5 milhão de surfistas aí, não, nem todo mundo vive disso. Na relação gravel no Brasil hoje, assim. É possível viver da mountain bike, da viver da gravel, no caso. E que eu vi que você é medalhista, tem mundial envolvido. Como é que você faz assim hoje para conciliar a vida e o esporte?
Então, não, o esporte, ele é um hobby, na verdade. Então, no Brasil fica difícil viver do esporte, né? Como atleta, estou falando. É claro que um atleta profissional, beleza, mas são poucos e assim, não tem um reconhecimento, pouquíssimos têm um reconhecimento, né? Então é bem complicado. Agora, eu sempre vejo o esporte, o que muitos me perguntam, né? Ah, mas tu ganhou quanto? Eu não ganhei, eu paguei para participar. Tá, mas tu não ganha salário, tu não ganha prêmio em dinheiro? Eu disse, não. Mas a minha recompensa é muito maior do que salário e dinheiro, sei lá, troféu. A experiência que tu tens em poder participar de um evento, ou aqui no Brasil, ou fora, de tu encontrar pessoas novas, tu ver paisagens diferentes, tu poder viajar, isso para mim é muito mais importante, é o que fica para mim aqui dentro do que os troféus que eu tenho pendurados aqui na minha prateleira. Então eu sempre digo, isso aqui é só um pedaço de metal que fica na prateleira, mas o que está guardado e faz sentido para mim é a experiência que eu vivi participar dos eventos, né? Então, às vezes eu, por exemplo, eu participo de uma prova aqui no Brasil que se chama Biking Man, é uma prova que tem na Europa também, são 1.000 quilômetros. E, cara, eu, para mim, participar dessa prova, de me desafiar, de saber qual é o meu limite, até onde eu posso ir, é fantástico. Então, assim, o resultado final é só uma consequência daquilo que tu superou como no teu individual.
Que
Então,
dinheiro no dinheiro nenhum no
não,
mundo
não
pode
paga,
pagar.
não paga, não. A gente pode até achar quando é novo que isso tem muita importância, mas não que eu sou velho, né? Mas com 50 anos tu começa a perceber que o importante na vida não é o material, é o que tu conquistou com as pessoas, com o que tu vivenciou, as tuas experiências, e esse contato com a natureza, por exemplo, principalmente as paisagens, né? E tu tá inserido, que o esporte me levou para lá, para aquele lugar que eu só viria, só vejo aquilo porque eu tô pedalando, isso para mim não tem preço. Então, às vezes eu tô em algum lugar assim, eu vejo aquilo, eu penso, pô, no meu filho, na minha esposa, talvez eles nunca vão ver, sabe? Só se eu pegar eles, botar dentro do carro e levar. Então, assim, essa vivência que a bike me trouxe, isso para mim não tem preço, sabe?
Isso é muito interessante de ser falado, porque eu tenho uma impressão, assim, até que quando você envolve muito dinheiro e profissional e muito não sei o que, muita cobrança, daqui a pouco já acaba não sendo mais um prazer para a pessoa, começa a virar um trabalho também, né? E eu tenho essa impressão porque quando eu não era guia, eu fazia trilha desde pequenininho, minha mãe me incentivando, me levando pra trilha, minhas tias, e conhecer a cachoeira nova e andar no mato. Aquilo, cara, fez parte do meu
Ah,
crescimento.
fantástico.
Eu saí, eu fiquei adolescente, comecei a trabalhar e ia pra trilha todo fim de semana. Hoje em dia, que eu trabalho com isso, quando saio do dia a dia, eu não quero mais ir pra trilha, porque virou meu trabalho e, pô, no dia de descanso eu quero ir pra um shopping comer um McDonald's, né?
Sim.
Então, muda muito. Tanto é que a gente tem história. Depois eu vou te mostrar, tem um livro de um amigo nosso contando a história de um cara chamado Ricardo Baltazar, que foi um grande amigo nosso aqui, escalador, atleta, o cara alucinado, apaixonado pela montanha, morreu falando que ele. Se ele quisesse ganhar dinheiro, ele vinha aqui e guiava. Ele era guia com a gente, ele ia guiar, fazer as trilhas dele, depois escalar, ele ia escalar. Mas se ele quisesse trabalhar e ganhar o dinheiro, ele vinha aqui pra cá, guiar. Então ele tinha isso. Que não é nem tudo é só relacionado a dinheiro, e sim relacionado aos desafios pessoais e sua superação, né? E aí entra naquela parte que eu quero muito saber. Porque assim, você falou assim, pô, tem o Biking Man ali, 1.000 quilômetros. Mano. Pra galera que não entendeu o que, que são 1.000 quilômetros, é como se eu quiser visitar minha mãe hoje, eu vou ter que andar 1.000 quilômetros de carro. Pra chegar até lá, eu vou levar em torno de 11 horas de carro, que é o que eu gasto pra ir pra Pindamonhangaba, minha cidade natal. Então, se eu sair daqui hoje às 8 da manhã, eu vou chegar às 7 lá, né? Então, assim, 1.000 quilômetros é chão pra caramba, é estrada, pra fazer de carro é cansativo. Você já falou que você gosta de fazer esses negócios assim, né? Eu vejo ali suas postagens e tal, vários quilômetros rodados, 1.000 quilômetros, Breaking Man. Mas você já teve algum momento assim que você saiu pra pegar um desafio desse aí e você pensou, falou assim: Meu Deus do céu, mano, o que que eu tô fazendo
Estou
aqui?
fazendo aqui. Não, é todo ano que eu participo, é a terceira vez que eu participo. Quando tu tá lá às 5 da manhã, pensa, o que que eu tô fazendo aqui, né? Mas, cara, é meia hora depois e tu entra no na vibe do negócio e assim, para mim é só mudando um pouquinho antes de falar do Bike Man, mas do que tu falou ali da questão financeira, tudo que tu faz por prazer te dá uma satisfação. Quando aquele teu prazer vira um trabalho, às vezes tu já não consegue mais ter satisfação naquilo que está fazendo, sabe? Porque virou um trabalho. Então, às vezes assim, ah, eu gosto de pedalar, eu gosto de fazer trilha e vou trabalhar com isso. Quando começa a se tornar um trabalho, é um compromisso que tu tens, tem certas responsabilidades que tu não pode fugir e aí tu já envolve o financeiro e às vezes tu tem que abdicar de alguma coisa, dar prazer ali da trilha, porque tu tens que correr atrás do cliente, ou atrás de um patrocinador, ou atrás disso, então acaba que o pedal ou a trilha fica num segundo, terceiro, quarto plano, porque todo o antes te consome muita energia e quando tu é para ir lá fazer a trilha, tu já está desgastado, né?
Muito bom.
Então, e às vezes assim, por exemplo, eu gosto de competição, né? Me dá prazer competir. E para isso eu tenho que treinar. Então, a pior parte não é a competição. A pior parte é o treinamento. Ele é todo dia, tem que ser algo meio que constante. E às vezes tu quer simplesmente sair para pedalar. Tu não quer treinar. E é difícil lidar com isso. Ainda mais quando tu é um atleta amador que tu não recebe para isso e tu faz isso por um desejo. Ah, eu quero competir e, tipo assim, eu gosto de entrar numa competição sabendo que eu estou preparado para dar o meu melhor, né? E, então, esse compromisso que eu falei antes, que todo mundo tem que assumir, ele é difícil de fazer, todo dia, sabe? Então, envolve comprometimento. Mesmo que amador, mesmo que eu faça por hobby, que eu goste daquilo, e eu vou dizer assim, mesmo que o cara não goste de competir, mas ele quer ir lá se desafiar, eu sempre vejo assim, ele tem que se preparar. Não adianta tu se meter num desafio sem tu estar preparado para aquilo lá.
É,
aí eu acho até uma certa irresponsabilidade tua, né, em querer, e acontece muito, acho que até pelo esporte, ali isso acontece, na bike acontece muito, às vezes o pessoal porque o fulano foi lá e fez, eu também vou fazer. Só que às vezes o cara não sabe qual é a trajetória do fulano até chegar lá. Isso ninguém olha, né? Muito se olha só o resultado final e não o caminho, né, que tu percorreu para chegar no topo da montanha. Tu chegar no topo da montanha é muito difícil. E aí o cara só vê a foto do pico, né? Então isso é relacionado para todo esporte assim, mas faz parte, né?
Pois é.
E do Bikeman, que é uma prova de 1.000 quilômetros com 19 mil metros acumulados. Aí é uma prova que é uma marca francesa e aí tem todo ano tem uma etapa aqui no Brasil. Já é o terceiro ano que acontece. Então ela é uma prova dessas que eu te falei de autossuficiência, né? A organização te dá a rota, mais nada.
É tipo um enduro, assim.
Eles te dão a rota. E aí, tu vai ter que seguir sobre a rota. Tu tens 120 horas para completar a rota. Então, assim, se tu quer parar para dormir, tu dorme. Se tu queres pedalar sem parar, tu pedala. Não importa. E essa organização é tua, né? Eles não interferem em absolutamente nada. E eles controlam tudo com o spot, né? Todo atleta ganha um spot. E aí tem um site. Esqueci agora o nome. Live Track, se eu não me engano. E tu consegues acompanhar todos os atletas ao vivo onde eles estão percorrendo, em que lugar que eles estão da rota. E aí, claro, é uma competição. Então, quem terminar em menos tempo é o vencedor. Mas assim, tu não tens... Então, esse planejamento, por exemplo. Pô, tem que saber aonde eu posso conseguir água, comida... aonde eu posso ter uma pousada, um hotel para parar para dormir, ou se eu vou dormir na rua, num ponto de ônibus, sabe? Isso acontece bastante com frequência até. Então, e é um desafio, porque, como tu falou, pedalar 1.000 quilômetros é complicado. E ali é um terreno misto, então tu tais, às vezes, sempre tu tais passando por alguma cidade, mas tem trechos que tu tá completamente no meio do nada, e é tu e tu mesmo. Então, isso é o bacana. Eu gosto dessa, né, pedalar à noite, por exemplo. Então, eu acho isso muito gostoso, assim, de fazer. Isso me motiva, sabe? Esses desafios aí.
Que massa. Seria isso, tipo, quase uma meditação, de repente, cara? Que o cara entra num processo ali meditativo pra conseguir...
Sim.
Né?
O que eu sempre digo, assim, é um momento que tu tais contigo mesmo. Então, tem muitas vezes, pedalar sozinho, eu sempre digo assim, se tu não consegue conviver contigo mesmo por algumas horas, imagina como é que as outras pessoas têm que te aguentar, né? Então, é isso aí. E outro detalhe, agora que tu mencionou, tu não pode andar em par, em dupla, em trio, tem que andar sozinho, tu não podes andar com outro.
Uhum.
Só se tu te inscrever numa categoria dupla, então os dois têm que andar juntos. Mas eu não posso pegar um outro amigo meu, mais dois, e a gente fazer o percurso. Isso é contra o regulamento, tem que andar sozinho. Então eu ando a prova, assim, no início da prova ainda, como o pessoal tá tá todo fresco aí na brincadeira, então tu acaba pedalando um pouco mais na parte da tarde já, porque a largada acontece às 5 horas da manhã de uma segunda-feira. Então, à tarde, tu já começa a pedalar sozinho, dali para frente, só pedala sozinho. Então, isso que tu falou ali de entrar num estado de meditação, isso é muito comum. Então, tu vais. Como eu treino sozinho, eu já estou muito habituado a isso, né? Porque às vezes tu passar 8, 10 horas em cima da bicicleta sem conversar com ninguém, teu parceiro de diálogo é tu mesmo, é tua
Sim.
cabeça. Então tu reflete muita coisa, tu pensa muita coisa. Então quase uma terapia aí, né, que tu faz.
Maravilha.
E é bacana isso.
Ah,
Eu
só
gosto.
eu imagino, porque eu também hoje o esporte que eu mais pratico hoje é o surf, né? Até tenho skate ainda que eu gosto de dar uma andada de vez em quando. Mas eu me identifiquei muito com o surf nos últimos anos e é uma das coisas que eu consigo fazer também, que eu vou sozinho, tô na minha, escutando só eu mesmo, o barulho do mar ali, o barulho da natureza. Então é o momento que a gente tem reflexivo, assim, né, para você se organizar, organizar os pensamentos, diminuir, porque às vezes a gente fica meio borocochô durante o dia ali, é uma coisinha que deu errado, uma coisa que você, uma expectativa que você tinha que não consegue, ou se compara muito, e redes sociais acabando com a nossa saúde mental. E aí você saiu pro esporte e você começa meio
A
que
desligar, né?
desligar, limpar. Isso é um filtro, né, que vai te tirando essas coisas que podem ser prejudiciais da cabeça, e faz a gente começar também focar, né, que é o foco é principal, assim. E aí entra naquele lance de projetos, metas, objetivos. No caso do Juliano hoje, assim, quais são os projetos, metas e objetivos para os próximos anos, tratando-se desse assunto que a gente está falando aqui?
Então, cara, eu ano passado, eu sou professor de matemática há 30 anos.
Olha só.
E ano passado eu tive um problema sério de saúde. Como eu fui sempre do esporte, eu sempre gostei de esporte, desde pequeno. E a minha relação com a minha profissão foi justamente porque o meu sonho era ser jogador de futebol, eu tive aquele problema, aquela lesão, e aquilo me
Olha.
levou para uma sala de aula. E aí, aquele conformismo, né, tu chega num ponto que tu quer trabalhar, 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 e eu acabei me tornando professor. Mas nunca fui feliz com a minha profissão. E, cara, e chegou um ponto que o copo encheu, sabe? Então, ano passado, eu entrei com uma depressão vida assim,
Puta, mano.
a ponto de não conseguir mais ver a escola, a pensar em chegar perto do portão da escola. Então, eu saí, peguei uma licença, e aí aquele negócio da dificuldade, né? É aquela montanha que apareceu e aí me tirou da zona de conforto, porque eu não conseguia mais fazer aquilo e eu tive que encontrar alguma alternativa. E aí eu me joguei na bike, no gravel, tá? Então, como não tinha eventos de gravel, eu comecei a organizar esse ano de forma profissional os eventos de gravel, né? Então, esse ano eu realizei 4 eventos. Ano que vem eu já tenho 6 eventos e quero levar o evento para outras terras. Que o próprio nome, né, Gravellands. Então, eu quero que o gravel, eu quero que divulgar as terras que nós temos aqui, cenários que a gente tem no Brasil afora aí para a prática do gravel. Então, tudo num formato de desafio. Não é uma. Cara, essa linguagem prova, desafio, para mim, sabe? Uns dizem, ah, é uma prova, é um desafio. Para mim, tu encara da forma como tu quer. Eu vou te dar o trajeto, o dia de largada e de início. Se tu acha que é uma prova, se tu acha que é um desafio, isso é por conta tua. E aí eu tô me jogando nisso, sabe? Na questão profissional. E na questão como, sei lá, atleta amador, eu participar dos eventos aí, o que tiver para participar, principalmente. Do Bike Man, que é um desafio que eu gosto. Fiz algumas amizades, né? Porque nesses eventos a gente vai conhecendo várias pessoas. Então, já é um segundo ano que eu conversei com os colombianos. Eles têm um evento lá também, uma prova desse tipo lá na Colômbia. Eu quero participar. Essa semana eu estou indo para o Chile participar de um evento lá também, a convite do Chile, não, desculpa, no Uruguai, de um grupo de gravel lá. Então, assim, a gente vai divulgando a modalidade aqui na América do Sul também e participar de tudo que é relacionado ao gravel, sabe? Então, e atleta participar das provas que está rolando aí, quando tiver condição financeira ou apoio de participar de algum evento fora, eu vou também. Ano
Muito bom.
passado, deixa eu me lembrar, não, 2021, eu fui para os Estados Unidos participar do Unbound Gravel, que é a maior prova de gravel do mundo. Eram
Olha.
4.500 atletas. Então, pô, é uma experiência incrível, assim, de tu estar lá fora e de tu ver a modalidade realmente gigante, não como aqui no Brasil, mas a gente aos poucos vai também fomentando e crescendo a modalidade.
Maravilha, cara. Pô, que história, hein? Que história. Isso é massa da gente tratar desses assuntos, trocar essas ideias, saber de... Porque é que nem você falou, quando vê a foto do cume da montanha, acho que não tem um trajeto para se chegar até lá. Eu acho que a
É.
vida vê lá, ah, o Juliano pedala, campeão mundial, tem medalha, traz troféu, agora organiza o Gravelland. É, não tem perrengue. Tem perrengue, cara. Às vezes o perrengue que faz a pessoa se tornar o que ela é hoje, né? Se a resiliência, o esporte ajuda muito nisso. Aí eu queria te propor, pra gente finalizar aqui, que já fazem 1 hora quase que a gente tá trocando ideia. E é uma proposta a gente fechar dentro dessa 1 hora mesmo, é você falar isso. Então, como que você acha que tanto o gravel quanto as atividades ao ar livre podem ajudar o mundo a ser um lugar melhor? E que palavras você deixa para pessoas que têm vontade de começar a pedalar ou de se jogar na sua de algum esporte, alguma coisa, entrar em alguma atividade, mas tá sempre colocando o trabalho na frente, tá sempre colocando a idade na frente, tá sempre colocando dificuldade na frente? Deixa umas palavras aí para motivar essas pessoas e como que a gente transforma esse mundão aqui.
Então, cara, a gente que curte o esporte outdoor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é preservar o meio que a gente utiliza para a prática do nosso esporte, né? Então, essa questão do meio ambiente, por exemplo, das paisagens, isso a gente, como atleta, a gente é o primeiro que tem que estar ajudando a preservar, ajudando a cuidar, porque é o nosso quintal, é o nosso palco, vamos supor assim, né? Sempre digo assim, é o nosso quintal. Se a gente não cuidar, a gente não vai mais ter aonde brincar.
Exato.
Então, isso aí é fundamental, né? E o esporte ao ar livre, para mim, ele é o que me recarrega, sabe? Tipo assim, eu faço academia tal, mas, cara, tu sair, tu tá no meio do mato, pô. Não no meio do mato, forma de expressão, né? Ou tu
Sim.
tá numa onda surfando, então aquele contato com os elementos da natureza, com um ar diferente, com uma paisagem diferente, tu meio que desligar desse mundo de celular, de barulho do trânsito, é música, é um monte de informação. Quando tu vai pro surf, um cara que vai fazer uma trilha, ele tem o som da natureza. Esse é o som que ele tem. E é uma forma de tu te encontrar contigo mesmo, principalmente quando tu for sozinho. Então, tu começa a refletir, pensar na tua vida, no que realmente faz sentido. É uma coisa que eu penso muito. O que é a vida? Que significado que ela tem? É eu trabalhar 10 horas por dia, dormir 8, e aí o que eu tenho de tempo de vida para mim? Para fazer algo que eu realmente gosto, que é um tempo dedicado e exclusivo para mim, sabe? Então, isso eu comecei a valorizar muito de um tempo para cá, né? E a questão das pessoas, elas sempre vão colocando desculpas. Todo mundo tem uma desculpa. Sempre. A gente deixa de fazer alguma coisa, a gente cria uma desculpa. Então, assim, ou é o trabalho, ou eu não tenho tempo, ou isso. Isso são desculpas que a gente tem para não iniciar ou fazer alguma atividade, independente do que seja, tá? Então, eu vejo que, principalmente no ciclismo, assim, quando eu falo da prova de 1.000 quilômetros, ah, não, isso aí não é para mim, porque eu não consigo. Então, a própria pessoa, ela mesmo já se sabota antes mesmo de começar, sabe? Então, o que eu digo, eu, tu, quem está nos ouvindo aí, todo mundo é igual. Cara, eu já estava do lado do vencedor de Tour de France. Quando tu está de
Olha.
um lado. Então, assim, quando tu está do lado, tu olha que ele é um cara exatamente igual a nós. Ele não é diferente. Ele é exatamente igual. Então, se aquele cara conseguiu fazer algo tão extraordinário, por que que a gente também não pode fazer, sabe? Então, assim, talvez eu nunca vou ser tão rápido quanto ele, mas eu vou lá e fazer o que eu posso fazer dentro do meu limite. Então, eu sempre vejo essa questão, porque eu tô me comparando a mim mesmo, não me comparando ao próximo. Então, por exemplo, quando eu vou numa prova, eu tento fazer o meu melhor, não tento fazer o melhor para os outros, eu tento fazer o meu melhor. Talvez o meu melhor naquela prova, naquela situação, vai me resultar um primeiro, um segundo, um terceiro, um quarto. Isso é só decorrência daquilo que eu me propus a fazer. Então, a gente tem que valorizar mais a nosso empenho dentro do esporte do que alguma coisa com classificação ou... Nem eu falei, tem os troféus aqui de campeão mundial de 24 horas tal. Para mim é só um troféu. É, o que vale para mim é a experiência que eu vivi participando daquele evento, das pessoas que eu conheci, das histórias que eu tenho para contar cada um dos eventos, sabe? Então, isso para mim é o que fica marcado e o que realmente importa. Então, é isso aí.
Muito bom. Dado esse recado, que vai incentivar muitas pessoas também para a gente parar de dar desculpa. Eu mesmo, eu tenho um caminhão de desculpa aqui e eu me comparo muito toda a vida com todo mundo, com a vida, com, né? Daí esses
Ah, isso é
dias
natural, né?
é normal do ser
É
humano, né?
natural isso. Não, é natural.
E foi legal o que você falou assim a respeito agora aqui, desse lance de do cara se comparar a si mesmo, né? Se melhorar, se... Eu tava no surf, tem um professor de surf ali, o Felipe Halpe. Daí eu falei assim: ah, cara, eu não sou bom skatista, eu não sou bom surfista, não sou bom escalador, não sou bom canionista, mas eu faço tudo, cara. Daí ele, se você não é bom comparado ao quê? Se você quer se comparar o surf com o Medina, ou se comparar o
Medina,
escalador
é
com,
verdade.
né? Aí você não vai ser bom mesmo. Mas se for se comparar com você, se é isso que tá te agradando, tá se divertindo, para de ficar olhando por um lado, olha mais para si mesmo, né? Então tá, pô, foi um baita recado aí pra essa galera.
Tem até aquele negócio, melhor mal feito do que não feito, né?
É.
Então, cara, tu tá fazendo alguma coisa. Daqui a pouco é assim, tu não te encontrou ainda no teu esporte preferido. Mas, por exemplo, eu fisicamente, eu não tenho qualidades físicas para ser um ciclista, como é que eu vou dizer assim, top de performance. Mas eu me esforço ao máximo, talvez eu tenha que treinar mais do que alguns colegas meus para tentar acompanhar eles. Mas, cara, eu sou feliz naquilo que eu faço, eu gosto daquilo, não é porque eu ganhei algumas provas. Por exemplo, como eu te falei, tudo consequência do que eu fiz, da dedicação que eu tive, das horas de treino. Isso é para qualquer modalidade, para qualquer esporte. Se tu quer, às vezes o cara vai lá, faz por fazer só, não precisa competir. Mas tu te encontrar em algum esporte, principalmente com contato com a natureza, porque eu acho que esses dois é que faz uma diferença muito grande, sabe? O esporte outdoor, ele é incrível, porque tu vai energizando teu corpo, a tua mente, de uma forma que é só quem pratica, quem faz, sabe o que a gente está falando.
Com certeza. E é isso mesmo. Mas, pô, Juliano, se fosse um papo desse aqui, a gente poderia ficar conversando horas e horas ainda.
Ah, sim.
Mas é isso. Para deixar aquele gostinho de quero mais, e depois para a galera conseguir. A galera depois vai ter suas redes sociais, que daqui a pouquinho você já vai passar aqui para poder entrar em contato com você. Mas antes de eu te agradecer a sua participação aqui, que foi muito legal, cara. Com certeza, entre os top aí dos nossos programas, eu curto muito fazer isso. É também uma forma de doação de tudo que o planeta me traz aí de contato com a natureza, eu tentar passar um pouquinho disso também com
De
histórias de
informação.
pessoas. Então, assim, show de bola mesmo. Antes de mais nada, quero agradecer todo mundo que tem ouvido a gente aqui, que tá curtindo, tá passando os feedback. Pedir, por favor, quem tá acompanhando o nosso projeto, tem tudo para ser hoje esse último episódio, o nosso último episódio do ano. Pra começar depois em janeiro. Mas de qualquer forma, se caso der certo a gente conseguir gravar mais um pouco ainda, mas dezembro é começar outra temporada. Então, assim, quem tá curtindo esse nosso programinha aqui, vai lá no Spotify, segue a gente, avalia a gente, segue a gente lá, assina nosso canal no YouTube, segue a gente na Rádio Outdoor, no Instagram também. Que isso aí ajuda, pô, a gente a saber se tá fazendo alguma coisa que tá sendo legal ou não. E compartilha para quem você acha que vale a pena compartilhar temas desse tipo assim. Para de ficar compartilhando só coisa de gatinho e coisa de tsunami que tá dando na beira das praias aí. Compartilha umas coisas legais também com o pessoal para incentivar o contato com a natureza aí, né? Agora é o seguinte, eu quero deixar o espaço pro Juliano e te agradecer, Juliano, mais uma vez, cara. Por essa participação brilhante aqui, foi muito legal. Você esclareceu um monte de dúvidas que eu tinha a respeito de gravel, me fez conhecer uma coisa nova. Eu quero deixar o espaço para você divulgar suas redes sociais, como que te encontra, quiser agradecer seus apoiadores aí, divulgar seu evento. Agora o espaço todinho seu aí, cara.
Ah, então, beleza. Eu que agradeço o convite. Eu gosto de falar muito da modalidade. Sou um incentivador da modalidade. Então, tipo, hoje o Gravel Lands, que é um evento que eu organizo, o objetivo é justamente difundir o gravel, sabe? Fazer essa comunidade crescer. É, ele não é só um evento de ciclismo, é um evento aí que envolve a amizade das pessoas, da família. A gente sempre tem uma confraternização no final, que é justamente para juntar todo mundo para conversar, rir, falar besteira, coisa de criar vínculo mesmo, sabe? É, então eu agradeço o convite. Eu acho que essas informações, o teu trabalho aí, ele é legal para chegar nas pessoas, porque às vezes é aquele estalo que a pessoa, né, precisa ter e começar a praticar alguma atividade aí. Isso é muito importante principalmente para a saúde mental, que hoje é o que mais pega. A gente sempre trabalhou muito com saúde física, mas está destruindo o ser humano hoje. Eu acho que é a saúde mental em primeiro lugar. Então, o esporte e a natureza, eles são os melhores remédios para isso, com certeza absoluta. Eu sou, para mim, pelo menos é. Então, espero que sigam aí vários e vários exemplos que nós temos aí, histórias que, com certeza, no teu canal aí, tu já passou algumas, né? Cara, então a minha rede social é o Instagram, só uso o Instagram, é Juliano _Heider. Eu tenho outro que é a Gravelands.cc, que é do evento, mas quem puder me seguir ali já sempre vai ter contato, porque eu sempre vou compartilhando tudo no meu Insta também. Hoje eu tenho um apoio aí da Soul, da IKE, que é uma marca de roupa, e da WeOn, que é uma marca de suplemento. Então eles me ajudam com o equipamento que eu estou usando. Então, acreditam no Juliano, acreditam no Gravel. Então, é importante destacar essas marcas, porque o esporte em si, ele precisa de apoio, e principalmente um esporte que ele está engatinhando no Brasil. Então, tu conseguir um apoio dentro de algo que é novo é sempre muito difícil, porque às vezes as empresas querem investir no que está no topo, e não, né? É que nem a formação do atleta. Quando o atleta é campeão, aparece N oportunidades de patrocínio. Agora, formar o campeão, aí ninguém quer ajudar. Então, eu vejo que essas marcas têm seu valor nesse apoio que estão dando ao esporte, à modalidade Brasil. São produtos de extrema qualidade. Então, agradecer a eles também. E agradecer ao pessoal aí que vai ouvir aí. E espero que a mensagem seja agregadora aí na vida de vocês.
Muito bom. Juliano, então é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Uma baita história. E obrigado para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E até a próxima na Rádio Outdoor.
Esse podcast é um oferecimento da Agência Guia dos Canyons. Atividades ao ar livre nos aparados da serra.